ao vereador Fernando Cunha que faça aferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Mauro José Severiano, vereador Sargento Pereira, vereador Eber Mamede, vereador Vespa, vereador Fernando Cunha, vereador Paulo de Lima, vereador presidente Lizia Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Salmo 1, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador que assessora a mesa, Fernando Cunha, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 69ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de outubro de 2016, às 9h30, reuniu-se sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vice-presidente Hamilton Filho. Secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Mira Garcia e Gley Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse chamados vereadores presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Que expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos correspondentes enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra o vereador Mauro Severiano e Ederson Lopes. Grande expediente, usaram a palavra os vereadores Sargento Pereira, Luiz Lacerda, Frei Valdair e Jair Cabeleireiro. Ordem do dia, votação de projeto e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Jair Cabeleireiro, Jackson Charles, Sargento Pereira Júnior, Luiz Lacerda e Paulo de Lima. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 24 de outubro, horário regimental.
Solicito que prossiga com a leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões, bem como requerimentos e demais matérias que estão na pauta. Os requerimentos serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao Dr. Arley Rodrigues Pereira Júnior. Leitura de requerimentos do vereador GR, que requer do CMTT estudos técnicos para a implantação de lombofaixa no final da rua João Florentino com a rua 11, frente ao colégio Deise Fanson, no Parque Residencial das Flores. Do vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras estudos técnicos para a implantação de galeria de águas pluviais na Avenida La Paz, quadra 20, lote 7, Parque das Nações. Do vereador GR.
Mesmo ele não está, não pode ler, né?
Do vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, 11 e 21, no Parque Residencial das Flores. Vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua 46, quadra 53, lote 3, Recanto do Sol. Vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 17, no Recanto do Sol. Vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras se visitar buraco toda a extensão das ruas 23, 24 e 25 no Vale do Sol. Vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras se visitar tapa buraco em toda a extensão da rua 17, 44 e 58 no Recanto do Sol. Vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras se visitar buraco toda a extensão da Avenida Perimetral na Vila Norte. Vereador GR, que requer da Secretaria Municipal de Obras se visitar buraco em toda a extensão da rua SW 5, 6 e 7 na Vila Norte. Vereador Jackson Charles, que solicita troca de lâmpadas de postes localizadas na Avenida Paulista, quadra 2, lote 2, número 1902, no bairro Jardim, São Paulo. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buraco na rua Dirce Maria Nunes, quadra 2, lote 12, setor sul, primeira etapa. São esses requerimentos, presidente.
Muito bem. Sem mais a tratar no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Para o uso da palavra, no primeiro momento, convidamos para o uso da palavra na tribuna o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, antes de eu começar minha fala, senhor presidente, vereador Fernando, vereador Paulo de Lima, está acontecendo aí que nós vimos na Câmara, chama-se incompetência, incompetência administrativa. Eu sempre venho pregando aqui, o diretor da Câmara Municipal sempre morou em Goiânia, vem a hora que quiser, chega atrasado, procura ele nessa casa ver se está aí. Acho que diretor da Câmara não é para ver se salário de funcionário está atrasado, não. Ele tem que cuidar da Câmara Municipal. E ele ganha muitíssimo bem para isso. Ó administração, em 6 anos para cá, eu, vereador Mauro, que eu estava aqui, a pior desgraça que tem nessa Câmara é os 6 anos de incompetência aqui. 6 anos. 2 de Luiz Lacerda e 2 do senhor Lesier. Incompetência! E chama-se incompetência, que eu sou um pequeno empresário na cidade, eu tenho 18 funcionários. Da minha firma não acontece isso. Será que é porque a firma é particular? Isso é competência, é dinheiro do povo. Olha, e se fosse um título cidadão, Ana Paulinha, que nós estávamos entregando aqui agora? Que vergonha! Que vergonha nós, dessa casa de leis! O melhor parlamento do estado de Goiás, depois da capital, é o nosso. Sem competência, gestão mal administrada. Não dá para... Ainda bem, graças a Deus, não sei se eu vou viver até lá, para mim dar até um infarto fulminante aqui. Ainda bem que daqui 60 dias nós estamos fora dessa administração. Sargento Pereira, que eu já estou aqui muito tempo. É uma incompetência. Eu estou entrando num curral aqui, num curral. Será que não tem gestor nessa Câmara, não? Procura o diretor aqui da Câmara. Está em Goiânia, mora em Goiânia, vai e volta todo dia. Entendeu? Ah, para com isso, gente. Isso é brincadeira. Não, não deixa eu ficar nervoso, não. Ah, para com isso. Incompetência. Vê um jornalista de fora aqui, vê um chiqueiro disso aqui, um parlamento, Ana Paulina, que não é chiqueiro. Isso é uma incompetência absolutamente incompetente, administrador da Câmara. Pode me xingar que depois eu tenho a réplica. Mas, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso colaborador aqui da Câmara, ele não é funcionário, acho que não é da Câmara, o senhor Rosinho Pátio, pela eleição do Barclays Tolândia. Parabéns, Rosinho. Se sua eleição for limpa, sadia, você vai administrar o bairro muitíssimo bem, um bairro que você nasceu e viu nascer aqui bairro. Então, parabéns pela sua eleição lá, tá bom? E eu não poderia deixar aqui falar, Pereira, do aniversário da nossa capital. Estou quase da idade da capital, né? A capital hoje está completando 82 anos, eu com 68, 13 anos, então eu vim nascer a capital, né? A capital já quase peguei, se meu pai tivesse muito zelo por mim, eu tinha nascido primeiro, é que eu tenho irmão quase com 90 anos, né? Eu tenho irmão. Então, se eu tivesse, fosse o primeiro da família, eu era mais velho que a capital. Parabéns, Goiânia. Por isso que ela é acostumada lá fora, nos outros estados, é a rainha do Planalto Central. É uma capital que poucas vezes, pastor Vilmar, poucas vezes você vê um barraco soterrado. Não é igual no Rio de Janeiro. Não estou desfazendo do estado do Rio de Janeiro. Porque ela é planície. É muito, pode ter que aconteça isso, né? Às vezes, de ver na mídia, em alguns jornais. Mas, realmente, Goiânia está de parabéns. Como nós devemos muito Goiânia, como Goiânia deve nós também, que as melhores argilas do Centro-Oeste estão aqui na Fabril, até Ouro Verde, os nossos tijolos aí, de cerâmica que construiu Goiânia, construiu Brasília. Então, parabéns mais uma vez, Goiânia, a rainha do sertão, do centro-oeste brasileiro, a capital do estado, vereador Heber. Merece todo o nosso respeito. Hoje é feriado. Estarei lá depois das 2 horas fazendo uma visita em 2 famílias que eu gosto muito. Então, só para prestigiar, é feriado. Então, eu vou aproveitar o feriado de Goiânia. À tarde, eu estarei lá para visitar as famílias goianienses. E por último, senhor presidente, vereador Eli, Eu acho que o governo federal, ele tinha que ter bom senso. Antigamente, vereadora Dina Amélia, o petróleo era, vamos dizer assim, não sei a palavra certa, era controlado pelo governo federal. Hoje, se você tem um posto de gasolina, você vende o preço que você quiser. E os donos de postos estão fazendo a pior safadeza, sacanagem com as distribuidoras. O preço do petróleo abaixa no distribuidor e nas redes de postos sobe. Isso é uma vergonha. E isso parece que é um cartel. Eu fui num posto, eu até nem vou falar porque é meu amigo demais, é X. No outro amigo é outro preço. Então parece que quando a distribuidora de petróleo, se isso é a Petrobras ou a Ipiranga, sei lá, estou até fazendo propaganda aqui, que é responsável pela distribuição de petróleo no Brasil, abaixou o preço, vereador Paulo Dini, os donos da bomba aí aumentaram. E se tivesse aumentado? Então é isso que fica aqui. Eu acho que deveria ter uma lei, eu acho que um deputado federal tinha que fazer uma lei que os donos de posto de gasolina não podiam ter uma margem de lucro mais do que 20% ou 30% ou 25%. Agora, tem pessoas aí que estão ganhando 100%, 110%, vereador. Então, como que nós vamos fazer neste país? São os donos da caneta, deveria fazer uma lei no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal, que os donos de posto de combustível tinham que ter uma margem de lucro só X. Se a Petrobras abaixa o preço, os donos de posto aumentam o preço. Isso tinha que acabar, gente. Mas eu, como não sou deputado federal, né, eu não tenho prerrogativas, não tenho legitimidade para fazer este tipo de lei. Eu vou pedir a alguns deputados que eu conheço que façam esse projeto lá na Câmara Federal. Que quando vi um aumento de combustível, os donos de posto não aumentam qualquer preço não, vereador Hebe. Que o que nós estamos vendo é a maior chiadeira, vereador Fernando, dos pequenos condutores de veículos, esferantes, pessoas de baixa renda, têm seus veículos para transportar suas mercadorias, vai no posto de gasolina, subiu aleatoriamente, sem avisar nada, por quê? Não é controlado pelo governo federal. Então, acho que esses preços deveriam sim, petróleo deveria ser controlado, não deixar os monopólios tomar conta. Tinha que ser controlado, igual passagem de ônibus. Ela é controlada pelo governo municipal. Então, não é o empresário chegar numa cidade, ganhar uma concessão e aumentar o preço de ônibus, aumentar o preço aleatoriamente, não. A mesma coisa deveria ser no petróleo. Nós, que é um país que é Henrique em jazida de petróleo aí, né? E está aí a prestes de pegar aí, se for invante pela Petrobras do pré-sal, logo, logo nós chegaremos ao terceiro ou quarto maior produtor de petróleo do mundo. Assim diz a mídia, não sou eu que não sou nenhum técnico. E se começar, nós que não somos escassos de petróleo, que é o único país que planta petróleo, é o Brasil. O único país que planta petróleo é o Brasil, que é o álcool, é plantado. Ele não é extraído. E está essa cachorrada toda. Imagina se nós não tivéssemos um petróleo plantado. Mas isso é só a Rússia, me desculpa também, que dizem a mídia que a Rússia também tem petróleo do milho, resíduo do milho, sei lá. Nós aqui somos da cana-de-açúcar. O único país que planta petróleo é o Brasil. E já está a um preço elevado, imagina se nós não plantássemos petróleo, né? A nossa reserva. Então, o que, que seria do Brasil? Então, só isso aí que eu tinha a dizer. Eu acho que esse negócio de monopólio de petróleo para os donos de posto de gasolina aumentar aleatoriamente o preço que quiser, eu acho que não está certo. Essa lei tinha que ser revista a nível nacional. Mas não é a Câmara que vai fazer isso, não é a Assembleia Legislativa. Isso é a nível federal, então isso tem que ser uma lei de um deputado federal. Não é o vereador Mauro que tem legitimidade para fazer isso, não. Obrigado.
Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, Eu quero falar aqui um pouco das palavras em relação ao que o novo vereador Mauro Severiano falou e quero externar também a minha indignação em relação à gestão da Câmara também, viu? Nosso computador já está estragado, tem mais ou menos um mês e até no presente momento não foi arrumado. Então nós gostaríamos de que tivesse mais eficiência na administração dessa Casa de Leis. É importante porque se o gabinete não está bem, não tem como você prestar um bom serviço para a nossa população. Então nós temos que colocar pessoas comprometidas, pessoas que realmente façam trabalho e consiga pensar um pouco mais a longo prazo. Então a gente pede para que possa estar resolvendo os problemas dos respectivos gabinetes para que possa prestar um serviço com maior eficiência para os vereadores também. Senhor presidente, estive falando na semana passada, na última segunda-feira, só para quem não nos ouviu na semana passada, quem está nos ouvindo agora, quem está presente agora na sessão, nós fizemos um requerimento convocando o secretário de obra para estar presente no dia de hoje, no dia 24 de outubro, nessa Casa de Leis. E muita gente me questionou em relação ao porquê que eu fiz esse requerimento. Porque no dia 10, no dia 9 de outubro, um amigo nosso me marcou no Facebook questionando em relação a um vídeo feito pelo secretário de obras, falando que não tinha nenhum defeito na Câmara Municipal. Então muita gente me questionou por que que o vereador Sargento Pereira está falando desse assunto agora, porque isso é um fato novo. Na última sessão eu falei que nós tínhamos um vereador chamado vereador Marrula, que esteve nessa sessão aqui, solicitou informações do Ministério Público, buscou laudos do CREA, justamente para falar a respeito da Câmara. Por isso que eu não falei antes. E esse fato é um fato novo. Chegou dia 8 de outubro. Por que chegou dia 8 de outubro? É por causa da política? Para falar que não tem erro na Câmara Municipal, sendo que foi vinculado em rede estadual, que realmente são erros gritantes? Então a gente fica triste saber que aconteceu uma situação dessa no nosso município. Deveria ter ficado calado ao invés de fazer um pronunciamento numa época dessa. Então, vereador Sargento Pereira tem esse compromisso realmente de estar buscando o que a população realmente está querendo saber. Então, infelizmente, foi falado muito aqui na semana passada que não precisaria de um convite, que ele estaria aqui. Bem que realmente tivesse agora, porque ele publicou, fez essa publicação no Facebook no período de eleição. E vai estar aqui, segundo o nosso líder do prefeito, depois das eleições. Então era importante que ele estivesse aqui nessa Casa de Leis, falando para os nobres vereadores e para todos os telespectadores e todos os ouvintes aí que estão ouvindo nossa sessão, para que ele pudesse explicar se realmente tem algum problema ou não. E está explicando todas as demandas que nós pedimos, que foi a respeito da obra parada do estádio Jonas Duarte, que foi também a respeito a obra do viaduto não estar parada, mas explicar por que diminuiu esse ritmo, porque estão circulando aí nas redes sociais, que tem um erro de projeto do viaduto. Tem ou não tem, vereador Vespa? Tem ou não tem? Então, como ele vinculou isso aí nas redes sociais no período de eleição, eu teria que estar aqui hoje, antes das eleições, para a população realmente saber a verdade dos fatos. Nós também pedimos também, através de documentação, o custo desse pavimento rígido e por que desse pavimento rígido no nosso município. Que eu tenho andado aí, toda a população tem questionado, mas gente, para que esse pavimento rígido? Qual que é o custo? Tem cara que fala que é 50 mil reais, eu não quero acreditar que seja isso. Então, nada mais justo que se fosse agora no período de eleição que ele pudesse vir até essa Casa de Leis. Já que ele não vem, já falei com o nosso líder do prefeito, novo vereador Paulo de Lima, dia 8, né, novo vereador? Dia 8 de novembro, ele estará aqui nessa Casa de Leis explicando todas as demandas. Eu gostaria que fosse uma sessão aberta para que nós pudéssemos discutir e fazer todas as indagações para o nosso secretário de obras, uma vez que está sem pauta na Câmara Municipal. Infelizmente está sem pauta. Nós estamos hoje aí, sou o segundo inscrito aí no grande expediente, provavelmente não deve ter mais ninguém. Então nós temos tempo suficiente para nós discutirmos à nossa cidade. Então é importante que os secretários possam vir aqui e possam usar esse tempo para estar explicando todas as questões em relação às obras paradas do município. O novo vereador Frei Valdaí teve uma ideia interessante em relação a fazer uma audiência pública também para estar discutindo as obras do Estado. Vamos estar fazendo um convite, porque a gente pode estar fazendo o convite para o Estado, porque nós não temos legitimidade em relação ao Estado, que se nós fôssemos deputado estadual, aí sim, nós poderíamos convocar, solicitar, e ele poderia vir ou por bem ou por mal, isso aqui caso fosse a Assembleia Legislativa. Então nós estamos aqui na Câmara Municipal e nós temos a legitimidade das obras do município. Então por isso que nós estamos cobrando algumas questões em relação às obras do município. Gostaria também de pedir também, semana passada já foi vinculado em relação à torcida premiada, para que possa trazer, que possa ser encaminhado para essa Casa de Leis, o mais breve possível, esse projeto que é importante para a nossa cidade. Importante também que traga esse projeto de forma, de forma transparente, para que esse projeto seja benéfico, tanto para os clubes, quanto também para a população. Porque o que eu vi esse ano foi uma forma de fazer politicagem com esse projeto da torcida premiada. Estive em loco verificando dos 4.666 ingressos distribuídos na torcida premiada, apenas 1.409 vereador Mauro Severiano ia rápido para cumprir a sua função, que é o quê? Fomentar com que o contribuinte pague os seus impostos. Rapidinho, novo vereador.
Eu quero discordar com a Vossa Excelência, com todo o apreço que eu tenho para Vossa Excelência, mas isso aí para mim não é politicagem. É um projeto que veio para dar certo, para contribuir com as duas torcidas do Anápolis e da Napolina. Agora, se tem politicagem, eu gostaria que o presidente garantisse a fala. Eu quero dizer para Vossa Excelência que não tem politicagem nenhuma, é um projeto coerente, e foi nascido nesta casa por minha pessoa, e eu acho que o outro vereador, que não está aqui mais, e já venceu o mandato dele, é um projeto corretíssimo, não tem politicagem. Se tiver politicagem, é na repartição de bilheteria lá fora. E é um projeto que eu vou lapidar ele muito mais, para vai dar muito mais certo, para as duas torcidas.
Muito obrigado. Foi importante a palavra de Vossa Excelência, porque se o senhor está entendendo que eu estou falando que o projeto é politiqueiro em relação ao projeto da torcida premiada, não é isso, tá? Estou falando a politicagem que está acontecendo ao distribuir os ingressos, novo vereador Mauro. É importante, sim, esse projeto, porque o objetivo do projeto era fomentar o pagamento dos impostos. E, pasme, dos 4.666 ingressos, apenas 1.400 vão para o rápido. O restante fica na mão do prefeito, fica na mão do Poder Executivo, na qual eu tive a oportunidade de estar cobrando em relação a onde era distribuído os ingressos da torcida premiada. Fui até o prefeito e o discurso que foi falado é que não sabia onde estavam os 4.666 ingressos. Então nós precisamos que sim esse projeto para a torcida premiada, mas que possa ser um projeto que possa ter os princípios da administração pública. E um dos grandes princípios da administração pública é o princípio da transparência. Nós gostaríamos que sim que tivesse esse projeto para essa Casa de Leis, para a cidade. Vai ser bom para ajudar os clubes, vai ser bom para ajudar os contribuintes que pagou seus impostos de ir lá trocar os ingressos. Mas nós tenhamos sim uma transparência de todos os ingressos distribuídos nesse projeto, para que esse projeto não fique na mão do prefeito para ele distribuir a bel prazer para quem ele quiser, não. Nós temos que cobrar da administração pública transparência. Então eu gostaria que pudesse realmente vir um projeto lapidado, para que não tenhamos esse desprazer de pegar os ingressos na mão de cambistas, na mão de pessoas para estar fazendo politicagem com a distribuição dos ingressos. Não sei se ano que vem vai ter alguém que vai comprar essa briga de estar fazendo a fiscalização, mas eu gostaria que um vereador tivesse coragem, igual o vereador Sargento Pereira, de cobrar realmente o que tem que ser feito nessa cidade. Cobrar o dinheiro público seja investido de forma coerente. Então nós temos que cobrar para que o próximo gestor possa dar transparência em relação à distribuição dos ingressos da torcida premiada. Só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Paulo de Lima, por gentileza, Paulo. Vereador Paulo de Lima. Líder do Executivo na casa.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, as vereadoras, vereadores, imprensa que nos acompanha. Eu só queria deixar aqui um recado para o nosso querido Sargento Pereira sobre a mobilidade urbana e sobre o piso rígido que está sendo construído. Quem conhece Goiânia é aqui pertinho, é 50 quilômetros, você não precisa de muitas vezes, até de ônibus dá para ir. Você andando por Goiânia, você vai ver muitos pisos sendo feitos pela mobilidade urbana da cidade. Então, Anápolis também merece coisa boa. Então, essa mobilidade urbana que está fazendo na cidade de Anápolis, esse piso rígido, nosso vereador Ederson Lopes e mais um vereador presidente da Câmara, são engenheiros e sabem a qualidade do serviço que está sendo feito e a necessidade que está sendo feito, Sargento Pereira, desse piso, né? É para o futuro. Então, daqui a uns anos, você estará com certeza vivo, estará presente na cidade de Anápolis, você vai ver que essa mobilidade urbana da cidade de Anápolis funcionou muito, né? É certeza de estar vivo, aí eu já não posso, porque ainda não virei mãe de nada, mas tudo bem, poderá, com certeza, e Deus vai te dar essa oportunidade, você estará vivendo na cidade de Anápolis. Então, eu só queria deixar o nosso querido Sargento Pereira que, sobre a fiscalização das obras, é o que está acontecendo, as obras estão acontecendo na cidade de Anápolis. O estádio Jones Duarte está sendo retornado em breve para a sua ampliação do estádio, né? É verba já carimbada, é verba já conseguida para os deputados Rubens Ottoni e outros deputados que conseguiu as verbas para o término daquela obra. E sobre o viaduto está sendo feito, né? O interessante, meus amigos e ouvintes da Rádio Manchester e ouvintes aqui da Câmara Municipal, é que o pessoal, os adversários, bate em coisa que está sendo feita. Você tinha que fazer um programa de governo, que possa falar das obras que você vai fazer. Agora, falar das obras que estão sendo feitas, teve um candidato no passado aí que só mostrava os viadutos que estavam sendo feitos. Uai, tem que mostrar o que não vai ser feito. O que está sendo feito, nós temos que cobrar a qualidade. Tudo bem, mas cobrar coisas que já estão sendo feitas, falar que está fazendo, a creche está fazendo toda, creche em todos os cantos da cidade, viaduto está fazendo viadutos, mobilidade urbana está sendo construída para desenvolvimento do trânsito da cidade de Anápolis, para que você, quem use ônibus, possa chegar em casa mais cedo. A mobilidade urbana é para isso, que você possa chegar na sua casa mais cedo, que você possa chegar no seu trabalho mais cedo, que você possa desenvolver o trânsito da cidade. É isso aí, não tem como fugir disso. A cidade de Anápolis é uma cidade grande, ela tem que passar por isso aí. Infelizmente, os adversários não concordam com isso. O que nós podemos fazer? O progresso está sendo feito na cidade de Anápolis. E a mobilidade urbana vai continuar sendo feita, queira eles não queira, ou queira não queira. Todo jeito vai fazer. Todo jeito tem que fazer e tem que resolver o problema, Sargento Pereira e demais colegas vereadores e a imprensa em si que está ouvindo e a população em si. Está sendo feito, Frei Valdair, a condições da cidade melhorar o seu trânsito. É complicada a cidade de Anápolis, cidade antiga, cidade de ruas estreitas. Então tem que ser mudada alguma coisa na cidade de Anápolis. Infelizmente as pessoas às vezes passam por transtorno normais no trânsito da cidade nesse momento agora. Então é isso que está sendo acontecido. As obras estão evoluindo. Agora, nós também vamos cobrar as obras que estão paradas em Anápolis, né? Que não precisa nem falar isso. Todo dia nós falamos dela aqui. É do presídio, é do centro de internação, é do... Aquele negócio que está fazendo a saída lá, que não sei nem o que vai ser aquele trem lá. O... Centro de convenções, que eu acho que não vai ter convenção, não é para ser, né? Agora, vamos falar com o governador para ver se está terminando essas obras. O anel viário que está parado lá, que para ir lá na sede da Napolina, da Associação, não tem nem como ir lá, tem que só de helicóptero. Então, termina as obras que estão sendo feitas também no Estado, que nós vamos terminar com certeza, as obras do município vai ser terminada com certeza. Agora do Estado eu não tenho muita certeza não, apesar que logo logo vai ter eleição, com certeza ele vai retomar essas obras aí, mas não termina também não. Então a gente tem que cobrar tudo junto, né? Vamos cobrar. E as nossas obras do município, que faz parte do município, essa sim, está sendo feita no dia a dia. Fala, Frei Valdair.
Obrigado pela parte, vereador. Eu acho que alguns vereadores e até pessoas que estão ligadas à Câmara Municipal tinham que entender que nós não somos cidade pequena mais. Né? Somos uma cidade grande. Grande na arrecadação, grande no desenvolvimento, grande na capacidade de gerar emprego e renda, grande no sentido também de extensão e de população. Então, sendo uma cidade grande, não podemos pensar pequeno. Eu fico horrorizado quando alguém fala que Anápolis não tem necessidade de um viaduto, que Anápolis não tem necessidade de um plano de mobilidade. É um absurdo. É discutir com pessoas que realmente não têm nenhuma condição de entender que a nossa cidade é uma cidade grande.
Discutir com pessoas que não são da cidade, né?
Não, elas estão pensando pequeno, elas estão entendendo que nós moramos, sem desmerecer qualquer outra cidade aqui do entorno, né? Nós estamos entendendo, dá a entender que nós estamos discutindo uma cidade que tem 10 mil, 20 mil, 50 mil habitantes. E não é assim, nós temos hoje 400 mil habitantes e temos que pensar grande. Quando se propõe um plano de mobilidade, é porque tem necessidade. Né? Quantos mil carros nós já temos aqui em Anápolis? Até saiu essa semana num jornal aí, falando da quantidade de carros, e eu não me lembro quantos. Mais de 200 mil veículos. Mais de 200 mil veículos.
É a segunda frota do Estado.
Então tem que começar a criar condições, tanto para quem usa os seus veículos, mas também para quem não tem condição, que depende do transporte coletivo. Então, acho que é questão de miopia mesmo. Falta de condição de entender que a cidade é uma cidade muito grande. Falta de visão mesmo.
Obrigado, Frei. Isso é a realidade. A gente tem que pensar para frente. A Anápolis tem que pensar para frente. Nós voltar para trás não tem como. Maurão, você que vai continuar aqui como vereador, e nós vamos estar juntos também, né, no dia a dia da cidade, lutando para que nossa cidade possa crescer ainda mais e ter o seu desenvolvimento normal perante a população. Nós precisamos de conforto para a população, é isso aí que está acontecendo, né? É construção de hospitais, é construção de viadutos, é isso que nós precisamos, a cidade precisa desenvolver, né? Precisamos de criar o nosso setor de indústria, é isso aí que nós estamos crescendo cada dia mais. Nossas indústrias, o nosso governador nunca ajudou a trazer indústria para Anápolis. Ele disse que trazer não sei o quê, mas tem 8 anos que não ajuda nenhuma empresa grande a se instalar em Anápolis. É culpa do município? Não, é culpa do Estado, que não nos deu apoio, que nos traz as empresas para cá. A geração de emprego, eu sei que está diminuída no Brasil todo, né? Infelizmente, é o que aconteceu nessa crise no Brasil. Acabou que a nossa empresa ficou, a nossa cidade ficou sem emprego, de geração de emprego. Mas isso é no Brasil todo, não é só Anápolis. Que se fosse em outros lugares, a gente já tinha resolvido o problema. Mudava para lá e resolvia em outra cidade. Anápolis, em Aparecida de Goiânia, Eli Rosa, também tem a mesma crise de emprego. Lá também está faltando emprego. Em Catalão também está faltando emprego. Então não é Anápolis que é a causa desse inferno total de emprego no Brasil. Então é isso aí. Geli, você queria usar?
Vereador Paulo de Lima, obrigada. Eu estou aqui tentando digerir, parece que eu não ouvi direito e não entendi a fala do vereador Sargento Pereira, que antecedeu Vossa Senhoria, e quando ele falava do plano de mobilidade, do acompanhamento, e também com relação à torcida premiada, e ele mencionou, e eu gostaria de não estar aqui agora, né, que está aqui, porque ele falou assim que ele gostaria que os demais vereadores tivessem a ousadia dele de poder cobrar, de fiscalizar e cobrar. E eu estou assim tentando entender, porque eu acho que os vereadores dessa casa têm trabalhado e trabalhado com afinco no sentido de fiscalizar, e eu acho que não é, né, nenhum de nós podemos denegrir ou falar que o outro não está trabalhando. É lógico que cada um de nós tem uma forma diferente de trabalhar e de poder cobrar. E eu fiquei, se eu estou aqui, perguntei para vários aqui, você entendeu da mesma forma que eu entendi? E quanto ao plano de mobilidade que Vossa Senhoria está falando aqui, todos nós acompanhamos desde o início o plano de mobilidade, que ele não está só nos dois viadutos, ou só no concretamento de onde vai parar os ônibus, de forma nenhuma. É todo um projeto que nós conhecemos, e como fiscalizadores da lei, nós temos acompanhado e acompanhado muito bem isso aí. Então, eu estou assim até agora, estou assim tentando entender o que ele quis dizer, e eu tenho certeza, por isso eu fiz questão de citar o nome dele, tenho certeza que ele vai pedir direito à réplica aí, mas no sentido que ele possa replicar realmente e até se desculpar, não só comigo, mas com os demais pares, no sentido que nós estamos aqui, estamos trabalhando e trabalhando muito no sentido de fiscalizar, acompanhar e, sem dúvida nenhuma, cobrar. Só porque que é lógico que cada um tem a sua maneira de ver, cada um tem a sua maneira de cobrar, e não apenas ficar, né, usando a tribuna todos os dias. Acho que é por isso que as pessoas não ouviram, no sentido que é a mesma coisa todos os dias, e talvez a gente não tenha prestado atenção nessa fala. Mas eu gostaria muito que ele explicasse, que ele pudesse se retratar, porque eu estou aqui fazendo um trabalho sério, de compromisso, de responsabilidade, representando o povo de Anápolis. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, vereador. Infelizmente, é isso aí. Com certeza ele vai ter essa oportunidade de explicar, e eu acho que ele vai saber explicar, e às vezes por uma interpretação, né, às vezes faltou um pouco de interpretação, não com maldade, às vezes ele quis dizer que para vocês cobrar no futuro, os vereadores eleitos, possa cobrar mais com mais veemência, né? Mas isso aí todos nós cobramos, né? A torcida premiada, eu sou a favor da torcida premiada, eu acho que a cidade merece, né, ter ajuda aos clubes da cidade, infelizmente não dá conta sozinho, então eu sou a favor. Agora tem que mudar alguma coisa, mude, mas que podemos até pôr um aumento até maior nessa torcida premiada, que ajuda e a cidade fica alegre por isso. Obrigado a todos.
Presidente, uma réplica rapidinho, só para explicar para o novo vereador Juli.
Minuto.
Obrigado, senhor presidente. Para a população que está nos ouvindo, eu gostaria de falar para os vereadores, momento algum, novo vereador Juli e os demais membros dessa Casa de Leis aqui. Quando eu falo que na próxima gestão, tomara que tenha alguém para cobrar, é isso que eu espero mesmo. Que é a nossa função. Não tô, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os demais vereadores não estão cobrando, gente. Vamos ter consciência tranquila. Eu estou questionando aqui no nobre vereador Vespa aqui. Falei, vereador, o senhor sentiu isso aí? Ele falou, vereador, claro que não. Então, se a senhora sentiu que eu ataquei a Vossa Excelência, acho que a senhora tem que ouvir direitinho e tomar suas próprias conclusões. A senhora pensa o que a senhora quiser. Eu estou cansado dessa casa de leis aqui, da gente falar uma coisa e o pessoal entender outra coisa e falar que eu falei determinado assunto. Então vamos ter a consciência tranquila, cada um sabe do trabalho que cada vereador está fazendo. Não sou eu aqui que estou dizendo que a senhora não está trabalhando ou que fulano está trabalhando. Então cada um com a consciência tranquila. Eu estou falando, espero que tenha alguém na próxima legislatura que realmente faça esse trabalho da torcida premiada. Eu espero mesmo, tá bom? Muito obrigado, devolvo a palavra, muito obrigado.
Também, para o uso da palavra no grande expediente, vereador Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos, bom dia a todos que nos ouvem através das rádios que transmite essa sessão ordinária, canais de televisão, né, que também estão aí transmitindo essa sessão da Câmara Municipal. Antes, porém, eu vou conceder aí um minuto para o vereador Mauro José Severiano, ele tem uma explanação aí. Um minuto.
Obrigado, obrigado. Não, é só para dizer sobre as palavras da Geli. Senão nós vamos perder o raciocínio da Vossa Excelência completar o que a Vossa Excelência vai falar na tribuna. É sobre esse negócio de cobrança sobre vereador. Se ele está cobrando ou não. Eu sou vereador que tem 6 mandatos e eu sempre cobrei a postura da Câmara, Câmara Municipal aqui. Sempre tem cobrado isso. E não é porque eu fui eleito novamente que eu não vou deixar de cobrar. Pode ser o prefeito A ou B que vai ganhar essa eleição. Eu vou continuar a minha independência, falando de secretário a hora que eu entender e falando do próprio prefeito a hora que entender. Eu dei satisfação aos meus eleitores. Eu disse várias vezes aqui que meus votos é igual arroz. Se é brejeiro, não sei se é... Põe um pouquinho e rende. Continua sendo a mesma. Eu devo satisfação para os meus eleitores, que me pedem para cobrar e ficar com a minha independência. Sobre a torcida premiada, eu acho que não tem corrupção. Eu sempre digo e sempre vou dizer que está sendo mal distribuído os ingressos. Mas é um projeto bem feito, claro e cristalino. Agora, se tem maracutaia, não é parte do executivo também. Que tem malandrão em todos os locais. Então, é um projeto que eu vou sempre aperfeiçoar o projeto. Nós começamos com esse projeto com 12 mil reais. Depois foi para 25, 35, 45. Hoje está aí 70 mil reais. Certo? Agora, sobre a mobilidade urbana, Tem pessoas aí que não quer viaduto. Gente, nós não estamos numa cidade, vereador Jerry, dessas currutelas que tem aí, que só tem uma rua e se mesmo é contramão, não. Nós estamos numa cidade, é a 48ª do Brasil. 48ª do Brasil, mais importante. É uma renda per capita muito grande. Nós não vamos deixar isso sem construir viaduto. Qualquer prefeito sei que entrar aí, eu vou cobrar. Agora, pessoas que vêm na televisão que é contra viadutos, contra a mobilidade urbana, é maluco, é louco. Só está querendo ganhar eleição no grito. Isso não vai acontecer na minha cidade, que eu, como vereador aqui, quando eu for diplomado, eu acho que é meados de novembro, aí eu posso falar que eu estou no meu certo mandato. Eu vou dar continuidade aos meus trabalhos na Câmara e ninguém vai pôr freio na minha boca. Ninguém vem calar minha boca. Eu tenho 24 anos que eu uso esse microfone aqui e nunca o Ministério Público me chamou lá para depor. Eu sempre falei a verdade. Transparente. Só isso.
É verdade. Eu acho que quem fala a verdade não merece castigo, né? Eu acho que a gente tem que observar bem e interpretar bem a palavra dos nobres colegas para que a gente não tenha contenda dentro dessa casa de leis. Eu tenho certeza absoluta que todos nós, todos os vereadores, eu falo por mim, tenho me desdobrado, tentado levar até a nossa população, ela sim que tem, nós temos obrigação de mostrar que essa Casa de Leis está presente em todas as demandas, né, do nosso povo napolino. E nós estamos aqui, viemos para cá porque o povo nos escolheu. Então, o mínimo que nós podemos fazer aqui é trabalhar, buscar, está mostrando para a nossa população a verdade, né, mais pura e cristalina em todos os temas relacionados, né, com as demandas do nosso município. Senhor presidente, o que me faz subir nessa tribuna, nesta segunda-feira, em primeiro lugar, é a autorização do nosso mestre, né, e que nos permitiu estar nessa Casa de Leis. Agora eu quero dizer para os nobres pares e para o público presente que é com muito prazer, com muito gosto, que eu saio nas ruas para que a gente possa buscar as demandas, levar até o executivo, e a felicidade maior é quando você consegue somar para que os benefícios, essas demandas sejam resolvidas. E na nossa região, né, nesses 4 anos de mandato, eu pude presenciar muita coisa boa acontecendo por lá. Ainda tem muito para se fazer, é natural. Vários colegas que me antecederam aqui mencionou que Anápolis não é uma cidade pequena, acho que foi Frei Valdair. Muito bem sua fala, Frei. Realmente, a nossa cidade é quase que uma metrópole hoje. É uma cidade que aproxima-se dos 400 mil habitantes. E, naturalmente, as demandas crescem, vereador Pedro Mariano. Com o crescimento da cidade populacional, cresce também os problemas. E nós temos que encará-los de frente, de peito aberto. Eu quero dizer que na nossa região não é diferente. A região do Recanto do Sol ainda tem muito por fazer, mas muito mesmo. Nós temos ainda asfalto, recebemos agora uma parcela de asfalto em algumas ruas que há 40 anos o povo clamava por esse asfalto, que é a Rua 1 e a Rua 50. Né? Foi por onde começou o Recanto do Sol, vereador Vespasiano. Por onde começou o Recanto do Sol, as ruas ainda estavam por asfaltar. E graças a Deus, com o trabalho do nosso prefeito, com essa administração, que é voltada, sim, para a resolução dos problemas, foram asfaltadas a Rua 1 e a Rua 50. E eu tenho certeza absoluta. Hoje os moradores daquelas ruas ali, eles saem sem ter que sujar o sapato na poeira ou na lama. Isso é muito positivo. Agora, eu fui muito independente, e estou
né, vereador ainda até dia 31 de dezembro, e sou muito independente, né, para dizer, para falar daquilo que a população necessita e que é de obrigação do, tanto do prefeito quanto do governador, do presidente da república, deputado estadual e federal. Nós estamos aqui numa casa de leis, onde nós temos que traçar todos os debates, seja nível municipal, estadual, federal. Essa casa é para isso. Eu quero aqui registrar a presença de um grande servidor, que é o Gilmar, do Meio Ambiente. Muito obrigado, Gilmar, pela presença e pela pessoa que você é, pelo trabalho que você desempenha nessa administração, tá certo? Muito obrigado. Você é um servidor que merece o aplauso dessa casa de leis. Senhor presidente, ainda falando da nossa região, quero dizer dos CMEIs, né, que durante esses 4 anos foram para aquela região. Posto de saúde que foi para Vila Norte. E eu tive a grata felicidade de fazer um requerimento pedindo mais uma unidade, né, de saúde para a nossa região. Mas muito tem para fazer. E eu, enquanto vereador, eu quero continuar lutando, né, até o último dia do meu mandato, para que todas as demandas da nossa cidade seja resolvida. Quero citar hoje aqui, eu acabei de conversar ali com o secretário Leonardo, quero mandar aqui um recado lá para o pessoal da rua Dona Andrelina e da rua Professora Idalina Mazitelli. Lá nós temos um problema crônico, problema de rede de água pluvial, que é Anápolis. Anápolis não foi projetada, vereador Mamed. Anápolis aconteceu. Agora, nós podemos planejar o futuro, vereador Eli Rosa. Nós podemos, e eu faço votos, que o próximo administrador, né, tenha condição de planejar, principalmente o que diz respeito à infraestrutura aí, as galerias de água pluvial, o esgoto, né, a resolução da questão da água. Mas hoje eu quero falar dessas duas ruas, que as pessoas não têm prazer de pintar suas fachadas, as suas casas, seus portões. Na hora de entrar para dentro da sua casa, entra com água no joelho. Então, foram 4 anos brigando e, graças a Deus, tem aí autorização do prefeito para que seja resolvido essa questão na rua Dona Andrelina e na rua Professora Idalina Mazitelli, que é uma sarjeta que será construída para que a água possa escoar e que as pessoas dessas ruas, vereador Luiz Lacerda, possam adentrar as suas casas sem o desprazer, né, de estar pisando no barro ou tendo as suas fachadas totalmente destruídas por causa da lama que os carros jogam nessas fachadas. Então, já tem a autorização do prefeito e será feito as sarjetas. Acabei de falar com o secretário Leonardo e, se Deus quiser, no momento bastante rápido, isso será resolvido. Senhor presidente, no momento que eu tinha para hoje, muito obrigado, devolvo a palavra.
Convidamos também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, bom dia a todos. Senhor presidente, alguns assuntos me levam a usar aqui novamente a palavra aqui na manhã de hoje, e gostaria de começar com um assunto aqui que tem tirado o sono, principalmente do nosso secretário da Fazenda, aí, o Zé Roberto Mazon, a respeito de um crime que cometeram contra a cidade de Anápolis e que está desaguando agora. Irresponsabilidades cometidas em administrações anteriores que, na realidade, não planejaram, fizeram aquelas administrações sem nenhum planejamento na época, cometeram absurdos e irresponsabilidades e mesmo porque em alguns casos aqui nem existia ainda a lei de responsabilidade fiscal, mas o fato é que hoje nós estamos pagando um preço muito alto por irresponsabilidade de administrações anteriores, que é aí o tal dos precatórios. Nós estamos com mais de 100 milhões de dívida de precatórios para poder pagar. Me informava ali o secretário de Fazenda, Zé Roberto Mazon. Mais de 100 milhões de reais de outras administrações e que estão agora desaguando no colo da nossa administração e que temos que pagar porque são ordens judiciais. Vereador Jean Carlos, que é advogado, sabe bem do que eu estou falando. São dívidas cometidas por irresponsabilidades passadas, que muita gente tinha esquecido, achou que estava morto e que agora está aí o problema. O secretário Zé Roberto está conseguindo administrar, pagando aí, mas mesmo assim, pagando por mês mais de R$1 milhão, vereador Vilmar Silvestre, pastor Vilmar Silvestre. Porque é obrigado, é ordem judicial, tem que pagar para não trazer consequências maiores ainda para o município. Para que o município não fique aí sem as certidões, para que o município não fique inviabilizado da administração poder continuar à frente. E a notícia para o ano que vem ainda é pior. Vai ter que pagar no mínimo R$2 milhões por mês se o município quiser ter aí as certidões. Então, para ver os senhores, a consequência de irresponsabilidade no comando do governo municipal. E quem paga isso? É o prefeito? Esse dinheiro que está pagando os precatórios, está saindo do bolso do prefeito? Está saindo do bolso dos vereadores? Não, é do bolso da população. Por isso que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com quem coloca aí à frente, quem coloca no comando, na gestão, principalmente dos municípios, porque estoura realmente é no colo dos municípios. Então, um absurdo que nós estamos passando, mais de 100 milhões de dívidas judiciais, aquelas dívidas que muita gente esqueceu, não, fulano já foi embora, o prefeito não está nem aí mais, já passou, inclusive se agruparam aí agora tentando voltar novamente para a prefeitura, mas que deixaram um estrago muito grande aí para a nossa população pagar. Mais de 100 milhões de reais, um absurdo. Quem pediu uma parte? Vereador Ger.
Só um minutinho, Luiz, eu havia manifestado primeiro aqui. É o seguinte,
o pastor Vilmar Silvestre,
você até já me contemplou aí na sua fala seguinte, o meu pedido, é que a pessoa deixou uma herança e que agora buscou voltar para a prefeitura, né? Lamentavelmente, ele deixou a dívida, né? Fez o compromisso, enfim, e agora buscou voltar para a prefeitura. E você disse uma coisa, é interessante observar que a prefeitura não vai pagar, já vem descontado. Não tem que pegar o dinheiro e ir lá e pagar, não. O dinheiro caiu na conta da prefeitura, né, o dinheiro já é retirado do caixa da prefeitura automaticamente, pelo valor. Então é isso aí, eu entendo e compartilho com você que realmente é uma herança maldita que a prefeitura recebe nesses dias agora, e como você disse, para o ano que vem, 2 milhões por mês para pagar a dívida, né, de ex-prefeitos, digamos assim. Obrigado, devolvo a palavra.
Então, a população tem que ter cuidado realmente, tem que ficar atenta a essas questões, porque muitas vezes a população, o eleitor é desligado disso, né? Ele vai cuidar da vida dele e não presta atenção nessas questões, mas deságua depois e no colo dele. Quem é que está pagando essa dívida? É a população. E muitas dessas administrações que cometeram esses absurdos, esses desmandos, vereador Frei Valdair, foram aquelas que chegaram aqui com discurso em nome do novo, que ia fazer diferente, e que com ele a coisa ia acontecer de verdade mesmo. E o que que aconteceu? A herança que nós estamos pagando aí, de mais de 100 milhões de dívida de precatório. Eu estou falando em mais de 100 milhões. Porque tinha uma conversa aí, que era 20, 30, que eu já estava assustado com isso. Mas eu fui averiguar agora, nós já temos aí, já o município já está com obrigações aí de mais de 100 milhões de reais de precatórios. E todos eles em administrações anteriores. Dessa administração, está tudo em dia, não temos praticamente débito nenhum comparado com isso. São de administrações antes de 2009 que está desaguando agora. Dívidas que a gente achava, inclusive, que já estava morta, está caindo no colo da administração agora para a população pagar. Vereador Gé.
Vereador Luiz Lacerda, muito obrigado pela parte. Eu quero dizer para Vossa Excelência
que isso tem que vir à tona, nome desses administradores irresponsáveis, que usou a máquina, né, em benefício próprio. Nós sabemos, hoje é muito fácil se agrupar e dizer que essa administração não é uma administração séria. Hoje é muito fácil, porque num passado não muito longínquo, nós tivemos aí o desprazer, né, de ver pessoas, inclusive servidores, ficar 6 meses sem receber. No meu salão lá no Recanto Sol, servidores às vezes cortavam a cabeça 2, 3 vezes para poder conseguir pagar, porque não tinha o pagamento, né? não recebia. E o que eles fizeram dessa verba, desse dinheiro que era para administrar, para gerir o nosso município? Hoje, muito fácil, né? Deixa o rabo para trás e joga no colo de quem está atual. Agora, teria que vir à tona o nome dessas pessoas para que eles não pudessem voltar a ocupar cargo público. Muito obrigado, Vossa Excelência, devolvo a palavra.
A intenção aqui, na realidade, novo vereador Jair, obrigado pela parte, não é trazer nomes. A intenção nossa aqui não é citando nome aqui de um e de outro. A intenção aqui é fazer a população refletir sobre essa situação, que a administração pública é uma coisa séria. Na realidade, nós estamos chamando a atenção da população aqui para que ela realmente se atente a isso. Porque a administração pública, principalmente dos municípios, é uma coisa muito séria. Você não pode chegar aqui com um toque de mágica e estar prometendo resolver isso, resolver aquilo. Tem que ser através de uma coisa muito bem planejada.
Uma parte, novo vereador.
E que depois a população não venha a pagar por isso. Mas eu peço desculpa aos demais nobres pares que pediram aqui a parte, depois poderiam falar pela ordem aí, que ainda tem um outro assunto aqui, só falta 2 minutos. E eu quero me dirigir esses 2 minutos justamente a Vossa Excelência, vereador Sargento Pereira Júnior, que eu particularmente, um amigo que eu tenho aqui na casa, Vossa Excelência sabe disso, temos aqui os nossos embates, os nossos debates, mas Vossa Excelência sabe o apreço e a amizade que eu tenho, e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Dei alguns conselhos aqui durante, como amigo, claro, não como vereador. Alguns Vossa Excelência acatou, outros não. Mas eu acho que o grande equívoco de Vossa Excelência, que poderia estar aí com o mandato para o ano que vem, tem tudo para isso. É um cidadão bacana, muito bem relacionado aqui com a nossa população. Exerceu bem aqui o seu mandato, mas cometeu um erro, ao meu ver. O senhor deixou-se ser manipulado aqui na casa por terceiros. Acho que foi o grande erro que Vossa Excelência cometeu aqui. O senhor levou aqui o seu mandato, deixando ser manipulado nas questões aqui nessa casa por terceiros. Foi assim em vários assuntos que nós debatemos aqui nessa casa. Recentemente agora, nesse assunto aí do debate do plano diretor e a expansão urbana, é sabidamente que o senhor deixou-se ser manipulado por grupos aqui dentro dessa casa. Foi assim nas questões envolvendo o servidor público, da mesma forma o senhor foi manipulado. Foi assim naquele caso daquela menina lá, daquela procuradora lá, que teve aquele problema lá com o procurador. Naquela ocasião também o senhor deixou-se do mesmo jeito, envolveu aí em questões aí, onde o senhor teve o seu mandato aqui manipulado. Isso não dá certo aqui nessa casa. Nós já tivemos outras experiências de vereadores que deixaram-se ser manipulado aqui, muitas vezes aí ou por presidente de partido, ou por grupos que ele representava aqui nessa casa, e o resultado tem sido catastrófico realmente nessas situações. E novamente o senhor está sendo manipulado agora nessa questão aí, nesse grupo aí que o senhor resolveu defender aqui na casa de última hora agora, e que está deixando esse pessoal manipular esse resto de mandato que o senhor tem aqui nessa casa. O senhor é um vereador que fez um bom trabalho, tem tudo para voltar para cá, mas que exerça o seu mandato com seus pensamentos, com as suas ideias. Não deixe-se ser manipulado aqui nessa casa por terceiros ou por grupos, igual o senhor deixou. E, infelizmente, isso acabou fazendo com que o senhor não retorne a essa casa, que poderia muito bem estar aqui para continuar fazendo os debates aqui, igual o senhor fez aí, de forma até benéfica à nossa população. Acho que o único erro que o senhor cometeu foi deixar ser manipulado, do mesmo jeito que o senhor continua
solicito deixar ser manipulado. Vereador.
Obrigado, presidente. Eu vou para a palavra.
Sem mais inscritos no presidente, grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça aferição de quórum.
Presidente, uma réplica.
senhor pode aguardar um instante, por gentileza? Nós estamos dentro de um procedimento.
Sim, senhor, novo presidente.
Vereador Luiz Lacerda, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Frei Valdair, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Heber Mamed, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Jair Gabrileiro, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Bom, iniciando a ordem do dia, conforme praxe, conforme as outras sessões, concederemos a palavra a dois vereadores, um que vai usar a palavra no seu direito à réplica e posteriormente Mauro Severiano. Posteriormente passaremos as deliberações da ordem do dia. Se houver inscritos, retornaremos após as deliberações. Um minuto, cronometrado novamente, vereador.
Obrigado, presidente. Quero falar para o novo vereador, ilustre, Luiz Lacerda. O nosso posicionamento nessa Casa de Leis em relação a manipulado ou não é uma opinião minha, tá? Toda vez que a gente faz alguma coisa aqui nessa Casa de Leis, é muito bem pensado e a gente pensa primeiro na população. Pensa primeiro na população. Porque ser vereador aqui para ficar só aplaudindo, batendo palma, é muito fácil, tá? Agora, realmente, estar tá aqui para buscar o resultado da população, realmente que é difícil. Mas eu tenho a consciência tranquila, essa situação de estar sendo manipulado por algum outro partido político, algum grupo político, eu quero lamentar, porque nós estamos só trazendo situações que estão acontecendo no presente momento. Só o que está acontecendo. E alguém tem que falar. E alguém tem que externar. Alguém tem que buscar o que a população realmente quer e precisa ouvir. E eu estarei aqui até o dia 31 de dezembro buscando o nosso posicionamento. E infelizmente, por causa de 60 votos, não fomos eleitos, mas eu saio daqui com a cabeça erguida, com o coração tranquilo de ter feito o que é melhor para a cidade. Só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Vereador Mauro Severiano.
O que eu tinha de falar, eu já tinha falado os minutos que o Jerry me emprestou aí, os dois minutos, mas eu tinha que falar uma coisa. A eleição para mim, este ano, vereador Jacques Charles, não encerrou. Para mim, como diz, vereador eleito, eu não vou ficar aqui passeando, eu tenho que ver qual que é o melhor para a cidade. Para mim, Frei Valdeir, a eleição para mim não acabou. Eu vejo candidatos aí na televisão prometendo o céu e a terra. E na minha ótica, eu acho que nem o caminho do inferno depois ele vai mostrar para os eleitores e para a cidade de Anápolis. Isso é preocupante para o vereador Maurão, que tem um compromisso com seus mandatos, tem um compromisso com seus eleitores, vereador Gé. É preocupante. É fácil na televisão e prometer o céu e a terra. Depois nem o caminho do inferno, tchau, tchau. É por isso que nossa classe de político está no CTI. Ninguém acredita. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai até transportar o Rio São Francisco para cá, né? Mas não é isso, não. A população tem que entender. Tem que entender, na hora de votar, o que é melhor para a nossa cidade. Ontem eu gravei para a televisão, eu e o pastor Cruz Mundo. Gravei, fiquei uns 40 minutos gravando. É lógico que eles não vão, o que eu falei lá, eles não vão jogar no ar, né? Eu falei tanta coisa lá que pode, TRE não vai. Pastor Cruz Mundo, um homem sábio, ele gravou dentro da Bíblia, né? E vieram me perguntar se eu podia gravar. Eu vou gravar. Eu gravei no meu estilo, Maurão. Mas não sei se vai aparecer na televisão. É preocupante. Se eu não fosse uma pessoa que eu preocupava com o destino da minha cidade, onde eu tenho filhos, eu tenho parentes, pago meus impostos, sou um pequeno empresário, sou vereador, dono do meu nariz, dono do meu mandato, eu não ia importar. Falei, ganhei mesmo, acabou. O resto que se dane. Mas não é assim. A política para mim não acabou. Eu quero de melhor para minha cidade. Então, o que eu gravei na televisão, não sei se eles vão passar. Eu bati muito lá. Então, pessoas aí que eu já passei por essa cidade, dando impeachment em prefeito, incompetente, que passaram por aqui nesse plenário. Nós ficamos milhados na Câmara, ficamos 24 horas aqui, sem comer, tomamos café aí. Caso Hernande Paulo, Ministério Público Rudiano aí, que era para ser aquela votação. Nós passamos a noite toda aqui. Pedro Mariano estava aí, né? Para jogar um cidadão na rua. O que ele prometeu, não cumpriu. Ele fez tudo o contrário. Heber Mamed também estava aí na época. Então, eu tenho um compromisso com a minha cidade. Primeiro, o meu pensamento, que eu quero dormir em paz comigo mesmo. Para amanhã não ver falar, o Maurão ficou omisso. E no jargão do direito, que eu sou um operador direito, a omissão também é crime.
Então, o povo de Anápolis é sábio, não pode cair em armadilha, não, gente. Prometer uma coisa, fazer é outra. Então é só isso que eu tinha a dizer.
Passamos agora às leituras, discussão e votação dos projetos, bem como dos requerimentos.
Projeto de lei de autoria do vereador Pedro Mariano. Processo número 05016, que institui o programa Adote uma Lixeira.
Processo em primeira votação. Processo número 050/2016, de autoria do vereador Pedro Mariano, em discussão.
Discutindo, senhor presidente em exercício, primeiro secretário, pastor Ederson.
Discutindo.
Esse projeto vem em conta. O senhor pode andar ali no centro da cidade, se não encontra lixeira, você joga um papel de balinha. Muitas vezes eu chego em casa cheio de papel de balinha, já, papel as coisas. E como que é essa DOT? É uma empresa, uma parceria privada com a prefeitura. No caso, um exemplo, a Casa Bahia, Ricardo Elétrico, Fujioka, Novo Mundo e outras lojas, pode estar aí dotando a parceria com a prefeitura e pondo a louca marca dela lá, né? Na lixeira, e uma lixeira aí, Frei Valdeir, talvez patronizada no centro, porque o centro hoje suja mais que os bairros. Porque no bairro, na porta da casa do senhor, enquanto o senhor tem uma lixeira na calçada, na casa do Arthur, vereador aqui que mora em residência, tem uma lixeira na porta. Os bairros estão muito mais, tem condição de oferecer você jogar um lixo que tem lixeira, que no próprio centro, né? E também nos bairros também. Os mercados, supermercados também adotar essa parceria. Então, a proposta desse projeto é um projeto muito mais educativo e também nós manter a cidade limpa. Cada opção a gente coloca algo para manter a cidade limpa é bom para a cidade. Nós mostramos uma cidade limpa, porque segunda-feira eu estava em Trindade, uma pessoa fez um comentário, falei, Valdeir. Pessoa de fora, não conhecia Trindade, e veio, parente meu, falou, nossa, que cidade limpa em Trindade, olha o senhor ver, no centro você anda, né, e a nossa cidade no centro, o senhor vai no final de semana, olha lá pro senhor ver o jeito, que é papel de balinha, papel de picolé, tudo no chão, e isso vai juntando acúmulo de lixo, a galinha enche o papo, comendo grão em grão, ela não come o milho todo, mas então você esparrama, que nós temos essa lixeira, nós vamos manter pelo menos o passeio onde passar, limpo. Isso é a minha justificativa desse projeto e pede para votar a favor, que não traz lado financeiro para o município, e sim uma parceria com o município. Devolvo a palavra, presidente.
Projeto do vereador Pedro Mariano, adote uma lixeira, ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior, na discussão.
Quero parabenizar o novo vereador Pedro Mariano pelo projeto, porque é só assim adotando uma lixeira. Desde 2013 nós estamos cobrando da Secretaria de Meio Ambiente para estar colocando as lixeiras na cidade, no centro da cidade. Infelizmente, nós estamos acabando 4 anos e até hoje não foi colocado lixeiras na cidade. Hoje você anda aí muitos e muitos metros com papel na mão para procurar uma lixeira e infelizmente você não encontra. E estão falando, o vereador Jean Carlos, que está licitando. E nós estamos até hoje. Pode ser que amanhã essa licitação aconteça e que o centro da cidade possa ter lixeira para que a população possa descartar seu lixo. Então, eu acho interessante esse projeto de Vossa Excelência. Espero que realmente o pessoal realmente adote essa lixeira, que o meio ambiente agradece e vai ser importante para o nosso município. E que o poder público também possa fazer a sua parte, que possa comprar as lixeiras e colocar no centro da cidade. Muito obrigado.
Discutindo.
Também na discussão, o vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Pedro Mariano, fazer algumas reservas com relação a uma proposta desta. Eu estou vendo o vereador Pereira falar, assim, a gente observa, eu não sei se o vereador Pereira realmente mora em Anápolis, ou se ele tem amor por Anápolis, ou se o problema é só política mesmo aqui. Porque eu não me esqueço, e quem todos os vereadores aqui, principalmente quem trabalha na administração, há 2 anos atrás, a Secretaria de Meio Ambiente colocou lixeira em toda a cidade. em toda a cidade. No centro da cidade, por exemplo, você, todo lugar você via. Até às vezes alguém falava assim, ah, colocaram tudo de vermelho, lixeira vermelha. Tudo bem, foi vermelho, mas colocou lixeira. Olha, foi poucos meses a população destruiu a lixeira. A própria população destruiu a lixeira. Os vândalos destruíram a lixeira. Então, eu vejo com reserva essa proposta, até por outro aspecto. Sendo a cidade, porque parece que o projeto está muito mais voltado para o centro da cidade. O centro da cidade. E porque nos bairros o vereador disse que está sendo contemplado e realmente nem todo mundo tem uma lixeira na porta da sua casa. Mas as ruas do centro da cidade são tão estreitas, as calçadas são tão estreitas, se colocar lixeira no centro da cidade, não vai ter como nem caminhar. Então, assim, eu tenho as minhas reservas nesse sentido, e eu acho que é um papel do poder público fazer esse papel também. Temos que ficar atribuindo tudo às pessoas, às empresas e etc. tal. Né? Então eu penso que a minha reserva é nesse sentido, vereador Jean, e baseado numa experiência que eu vi, presenciei, enquanto diretor de turismo na cidade de Anápolis, acompanhei a implantação dessas lixeiras. Na ocasião, o secretário era o Luiz Henrique, fez com tanto amor esse trabalho, e o resultado foi pífio, porque os vândalos, na calada da noite, tinha lixeira que ele colocava durante o dia, quando era no outro dia de manhã já estava quebrada. Então, acho que nós temos que fazer primeiramente é uma conscientização da população. Eu acho até que cabe até um projeto para penalizar quem joga lixo na rua. Eu particularmente, cometo às vezes o deslize de jogar um papel na rua. Estou errado. Eu cometo, eu assumo aqui a minha meia-culpa, que eu também, às vezes, jogo um lixo na rua. Eu é que tenho que me policiar, tenho que me educar, e eu acho que cabe aí mais, vereador Jean, um programa de educação para a sociedade. Eu acho que aí é menos dispendioso. Então, por esse motivo, eu tenho aqui as minhas reservas e as minhas ponderações nesse sentido. Devolvo a palavra.
Também na discussão, o pastor Vilmar Silvestre, depois vereador Eli Rosa.
Pedro, eu quero te parabenizar pela propositura, porém eu penso que poderia fazer alguma alteração nesse projeto da seguinte maneira, vereador Jackson Charles. Ao invés dessas lixeiras serem fixas, que elas fossem colocadas todo dia de manhã pelas empresas. Aí sim, porque o maior fluxo de pessoas, principalmente no centro da cidade, é no horário comercial. Então a loja, vamos colocar aqui, Casas Bahia, por exemplo, que é a maior loja, poderia ter essa parceria, que a empresa ficasse encarregada de colocar de manhã na Avenida Goiás uma lixeira, até porque a calçada ali é larga, e outra lixeira na Engenheiro Portela. Mas quando fechar a loja, que essas lixeiras fossem guardadas. Porque, na verdade, o Jacques está coberto de razão. Você coloca, mas de madrugada, à noite, não tem segurança, os caras quebram, chutam, enfim, coloca fogo, vereador Jacques. Coloca fogo, eu já vi dessas lixeiras que foram colocadas, queimadas, ou seja, está cheio de papel, e a pessoa passa e coloca fogo só com maldade para destruir o patrimônio do povo.
Obrigado, pastor Mar. O projeto, se a pessoa for ler para discutir, ele vai ver. Eu acho que a Casa Bahia busca, vai patronizar a lixeira. Ele vai fazer do modo que ele acha melhor. Ela pode ser colocada de manhã e à tarde retirada no movimento. E outra coisa, as empresas que vão ver o modelo de lixeira patronizado para colocar. Mas que o centro precisa de lixeira, precisa. Me desculpe a expressão. Então, e outra coisa, então a lei, não jogar papel na rua e tal, de autoria minha, que está aí travado aí nas comissões, que não chegou aqui ainda, né?
Eu vou vereador, falar. Acontece o seguinte, vereador Pedro Mariano, a empresa, ela não vai fazer a lixeira, construir, comprar, para colocar, aí tem a parceria, a prefeitura manda fazer padronizado, a parceria seria...
está aqui Casas Bahia, duas lixeiras. A parceria seria colocar de manhã e tirar ela, aí sim. Mas deixar para a empresa fazer, a empresa não tem nenhum interesse, até porque limpeza, a limpeza pública é dever da prefeitura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo aqui a discussão e na verdade nós estamos aqui dotados de boa intenção, de boa fé. Agora é preciso fazer um trabalho educativo, é um trabalho que elucida o carinho e o apreço por essa cidade, que só pode vir de onde? De quem mora aqui. Pouco tempo atrás, senhor presidente, eu lá no Jundiaí, tem um terreno vazio lá no Jundiaí, e nesse terreno tem um poste de aroeira. Jogaram tantos papéis no entorno desse poste de aroeira, e tem uma oficina mecânica ao lado. Eu passava lá, era 15 para 8 mais ou menos da manhã, e alguém colocou fogo nesses papéis. Então a quantidade de papel era tão grande que o fogo pegou nesse poste de aroeira, que tem um transformador afixado nesse poste de aroeira. Então tinha lá mais ou menos uns 7 ou 8 homens vendo o poste de aroeira pegar fogo e ninguém fizera nada naquele momento. Parei meu carro lá muito rapidamente, inclusive fui lá na oficina, através de baldes de água, fui jogando água nesse poste de aroeira até que eu pudesse apagar aquele fogo. Então, na verdade, a gente vê que o anapolino não tem esse tipo de preocupação, não são todos, obviamente, uma parte da sociedade anapolina, não tem o carinho, não tem apreço pela cidade, e hoje eu vejo isso um projeto de tamanha importância, porém, no meu entendimento, sem eficácia. Quero parabenizar o autor do projeto, mas nós precisamos, senhor presidente, inclusive, trazer essa discussão em amplo de toda a cidade, para que essa juventude, muitas vezes até as pessoas adultas, tenham carinho pela nossa cidade, tenha preocupação com a nossa cidade, e não há como um gestor resolver tantos problemas que possam ser promovido com o desmando da nossa cidade pela população. No meu entendimento, aquela questão dos ecopontos é uma matéria que deu água para as barbas aqui para eu poder passar esse projeto nessa Câmara Municipal. Existem alguns ecopontos na nossa cidade já estabelecidos, porém, a reboque desse projeto dos ecopontos tem um projeto nosso, meu, da minha autoria aqui nessa casa, que também está arquivado, e esse projeto ele é mais um código voltado para essa questão da responsabilidade dos cidadãos em relação a essa questão do meio ambiente. Então é preciso que o ano que vem, ou no restante desse ano, surjam dessa casa aqui projetos que envolvam a sociedade num processo educativo e elucidativo para a importância de que me adianta carregar a mão cheia de papéis de balinha e chegar e jogar numa lixeira. Aquilo vai, o vento vai soprar e vai jogar tudo, vai jogar de qualquer forma na rua. Então, essa discussão ela é muito mais profunda, muito mais ampla e precisa envolver a sociedade. De qualquer forma, quero parabenizar o Pedro Mariano pela boa fé e pelo interesse de elaborar um projeto que pudesse dar solução, mas no meu entendimento isso, na verdade, só piora o caso. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Também na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador, presidente de exercício, Ederson Lopes. De fato, é um projeto interessante. Agora, o que eu penso, vereador Jacques, só fazendo uma consideração, foi uma boa atitude do município a instalação das lixeiras, mas foi em 2010, não foi em 2000, dois anos atrás. E até 2011 eu lutava para pôr algumas na Tiradentes, me lembro que fui atendido parcialmente. Então acho que foi 2010, 2011, foi uma boa iniciativa, mas e creio que isso realmente parte da educação, vereador Geli. E a município até recentemente fez uma aquisição de 100 coletas seletivas para as escolas. Foi uma boa iniciativa, mas nós temos que educar as pessoas. O meu carro, ele anda cheio de lixo, mas eu não jogo fora. Eu, nesse ponto, não tenho minha consciência pesada, vereador Edson. Não jogo lixo na rua. Só ao contrário. Eu já percebi algum colega jogando e eu volto lá e pego. Porque eu tenho esse trem comigo. Eu sou meio até exagerado nesse aspecto. Nesse ponto, consciência plenamente tranquila. Agora, nós temos que cobrar, sim, do Poder Executivo e da empresa concessionária a instalação, porque eu acho, vereador Pedro Mariano, que não é parceria, não. As empresas já pagam. Paga a TSU para isso, para ter a coleta adequada, para ter os recipientes adequados. Nós temos é que fazer com que as pessoas utilizem adequadamente. Pois não, vereador Jacques?
Um projeto interessante seria a implantação das lixeiras subterrâneas que a pessoa poderia jogar. Em cada canto da cidade tem a lixeira subterrânea, que já é uma prática feita nas grandes cidades do país.
É verdade. Pois é, nós temos a taxa de serviço urbano destinada a subsidiar a limpeza urbana e a coleta. Portanto, nós temos que cobrar é a ampliação, mas sobretudo o que falar, a educação em relação ao depósito do lixo, a dispensa dos materiais de lixo. E isso eu tenho observado, tem iniciado, mas logicamente tem que ser ampliado e cobrar sim da empresa concessionária o suporte adequado. Inclusive eu tenho tido cobranças, reclamações, vereador Jacques, inclusive da igrejinha, da coleta irregular e da varrição. Não estamos penalizando aqui a administração, mas nós temos que apontar para que cobre da empresa o monitoramento permanente da limpeza, varrição e coleta. No mais, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereadora, professora Geli Sanches.
Obrigada, presidente. Eu concordo com o Jean e o Jackson também mencionou a respeito da educação ambiental. E só lembrando aos pares que nós aqui na casa aprovamos uma lei de minha autoria e que já foi sancionada, já é lei, que trata da semana de conscientização da limpeza urbana. Que essa semana existe também uma lei nacional que fala também da conscientização da limpeza urbana. Ontem mesmo eu participava de um evento e andando pela cidade e eu comentava com uma colega minha professora que eu sonho o dia que nós possamos passar nas ruas da nossa cidade que não tenha lixo jogado nos terrenos baldios. E o poder público, por mais que vai lá, que limpa, ainda depois as pessoas vão e jogam novamente lixo nos terrenos baldios, joga lixo nas ruas, lixo nas calçadas. E é muito triste quando nós vemos as pessoas jogar uma lata de cerveja pela janela do carro, ou um papel, ou alguma coisa, ou um saco plástico. E a gente sabe o quanto que isso é prejudicial à natureza. Então, o caminho, sem dúvida nenhuma, é por meio da educação ambiental. E nós temos essa semana e já tem projetos da Secretaria do Meio Ambiente para trabalhar bem essa semana no mês de agosto. Então nós precisamos trabalhar isso constantemente. E começa sem dúvida nenhuma nas escolas, pela limpeza. Esse ambiente é um ambiente onde vivem.
Obrigado, vereadora, professora Geli. Também na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão desse projeto, senhor presidente, dizer ao vereador Pedro Mariano, estou junto com você.
Tem jeito de varrer a rua sem a vapora? A gente vem pra aí, tá? Você pode botar.
Nós temos a cultura, senhor presidente, de achar que o próximo, que o nosso vizinho tem. Porque é comum, a gente está empurrando o nosso lixo ali para a responsabilidade do outro, responsabilidade do vizinho, responsabilidade de governo. Mas acho que o que a gente tem que aprender é isso, que o lixo que a gente é responsável por ele. E claro que esse projeto do vereador Pedro Mariano ajuda nesse sentido. Tem que ter aí a disposição para a gente poder realmente zelar pela cidade, zelar pela coisa limpa. Tem que ter aí aonde jogar esse lixo. E aonde a gente descartar esse lixo que a gente gera no dia a dia. Esse projeto do vereador Pedro Mariano vem contribuir com isso. Claro que não é só isso que vai resolver o problema. Precisamos de um projeto mais amplo, até por parte do próprio governo municipal, mas enquanto não vem esse projeto mais amplo, vejo que a solução, essa ideia do vereador Pedro Mariano, ela contribui para que a gente possa ter aí os locais para estar descartando nosso lixo. Obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação, projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, adote uma lixeira.
Palavra do secretário.
Projeto de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 1, processo número 101-16, de 2016, que altera o artigo 1 da lei 2750, de 12 de julho de 2001, modificado pela lei 3.753, de 23 de dezembro de 2014.
Projeto de autoria do prefeito municipal, em discussão. Na discussão, vereadora professora Geli Sanches.
Esse projeto aí, agora sim, está falando. Esse projeto, senhor presidente Nobres Pares, é com relação ao CNEI José Cupertino de Paula, e é necessário essa alteração aqui na Câmara Municipal para que seja feita uma nova autorização junto ao Conselho, uma vez que esse CNEI funcionava em um endereço e ele era uma escola e não somente CNEI, e agora foi construído uma nova sede com instalações muito dignas e pertinentes verdadeiramente ao ensino da educação infantil. Um prédio lindo, muito moderno, com toda a estrutura e infraestrutura necessária para a educação infantil. Então é necessária essa alteração, não está mudando o nome do CMEI, não está mudando nada, apenas o endereço, e passando agora, antes era Escola Municipal José Cupertino de Paula, e agora passa a ser somente o CMEI José Cupertino de Paula, no novo endereço, com uma sede muito bonita e muito grande. Mas é necessária essa autorização para os documentos legais de autorização e reconhecimento do CMEI. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, obrigado, professora Geli, pelos esclarecimentos. Projeto ainda em discussão.
Processo
em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Palavra com o secretário.
Processo de autoria do vereador Pedro Mariano, processo de número 088 de 2016, que estabelece multa para maus tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem os praticar, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto com pedido de vistas do vereador Mauro José Severiano.
Vistas concedidas. Pois não, vereador.
Sobre, não, porque eu pedi vista, sua Vossa Excelência.
Concedida, mas um minuto.
Não, por que eu estou pedindo vista desse projeto? Eu sou tão fã de cachorro. Eu, quando era criança, não gostava de cachorro, não. Mas quando eu fui aumentando a idade, meu pai tinha uma fazenda. Eu vou contar só uma parte, sua Vossa Excelência. Tinha uma fazenda e tinha um peão que ia bater pasto. Quem morou na roça sabe que é roçar pasto, né? Bater pasto mais ou menos uns 10 quilômetros. E o cachorro seguia ele e esperava ele no ponto. Todos os dias o cachorro ia. Isso foi 6 meses. Entendeu? Aí o peão veio a óbito. E o cachorro ia no mesmo trilho. Lógico, nós enterramos o peão. Depois, ali, o cachorro começou a ir esperar o peão no mesmo local. Foi 3 meses. Depois que nós pegamos, domesticamos ele novamente, amarrou ele para não ir no horário. Para você ver o que é um animal. O que é um animal? Quando fala que um cachorro, como é que é aquela piada? É melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Cachorro, depois eu costumei gostar do bichinho. E por isso que eu tenho 3 cachorros lá em casa, que é tanto dócil. E teve um irmão também que teve num garimpo 6 meses, né? Depois de 6 meses ele retornou, o cachorro reconheceu ele, pelo faro. É tão importante o animal, agora tem caboclo que não gosta de animal. que pensa que animal é só para
matar. Muito bem, vereador.
Só isso. Por isso que eu pedi vista nesse projeto, para ver o que o teor, o conteúdo. Eu vou devolver para a ordem do dia amanhã esse projeto para nós votar. Obrigado.
Ok, muito obrigado.
Projeto de autoria do vereador Valdair de Jesus, processo número 109/2016, que institui o curso preparatório gratuito no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto com pedido de vistas do autor, vereador Valdair Jesus.
Pedido de vista concedido. Votação de requerimentos.
Vereador Mauro, hoje pôs para quebrar no gabinete dele.
Pela ordem, estou escrito.
Requerimento.
Eu não entendi, vereador. Pôs para quebrar, como assim? É estilo Maurão.
Muito requerimento.
Sobre o que que era?
Muito requerimento do senhor. De sua autoria.
Trabalhando para cidade.
Projeto de autoria do vereador Mauro José Severiano, que solicita serviços de colocação de lombofaixas. Lombofaixa na rua Nova Capital, esquina com a Avenida Carlos Elias, bairro São Carlos, em frente à Missão Vida. Projeto de autoria do vereador Mauro José Severiano, requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano, fazendo solicitação de instalação de semáforo na esquina da Avenida Nova Capital com a Avenida Brasil, bairro Jardim, Cidade Jardim. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano, requerendo que seja encaminhado cumprimentos ao senhor Vitor Almeida, diretor da Rádio São Francisco, por ocasião da homenagem dos 40 anos da Fundação Frei João Batista Vogel, mantenedora desta emissora. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano, solicitando os cumprimentos a Frei Marco Aurélio da Cruz, também proveniente das comemorações dos 40 anos da instituição Frades Franciscanos da província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano, solicitando os cumprimentos à Rádio São Francisco AM, em homenagem aos seus 40 anos.
Os requerimentos estão em discussão. Em discussão, vereador Mauro Severiano.
Discutindo meus próprios requerimentos, eu quero dizer a você, que a vocês que estão nos ouvindo lá fora, que a Rádio São Francisco tem prestado um grande serviço em nossa cidade. 40 anos, não é por qualquer emissora que está no ar, não no top da audiência. A Rádio São Francisco, que tem uma equipe de jornalismo, comandada por Cirleis, Newton Pereira, Evaristo e tantos outros. E eu não poderia deixar também de falar para o nosso gestor maior aí, que é o provincial, nosso amigo Frei Marco Aurélio, ele que comanda tudo. E também o Vitor França, é um menino novo que chegou para comandar a Rádio São Francisco, sangue novo, menino novo, que entende muito de comunicações. Nós, quando eu falo nós, eu, vereador Mauro, que eu faço parte dessa equipe 26 anos, que eu tenho um programa. Se é líder de audiência, não me interessa, mas eu uso aquele prefixo há 26 anos, presidente. Então, nós temos uma rádio aqui que é líder de audiência e outra em catalão. E a de catalão também bate em capote em qualquer emissora lá. Então, eu quero dizer aos freis franciscanos que continue assim nessa luta com a audiência. Uma rádio, ela é católica, mas ela abrange todos os credos religiosos. Ela, 40 anos, um selo comemorativo que nós estamos implantando aqui na nossa cidade. Vale a pena conferir. A Rádio São Francisco, muitas vezes ela está em primeiro lugar. Quando ela não está, ela não passa do segundo lugar. Uma Rádio São Francisco que é conhecida no mundo todo. Hoje nós temos aí o aplicativo, ele é ouvido no Afeganistão, em Portugal, nos países europeus, no Brasil, tudo. É só fazer o aplicativo que ela é ouvida no mundo todo. Então, parabéns à Fundação Frei João Batista Vogue por essa mídia que eles têm hoje aí. E, como eu disse na tribuna na semana passada, a Rádio São Francisco, ela não é minha, não é do Nilton Pereira, não é do meu amigo Frei Marco Aurélio, não é do Victor França, ela é do povo anapolino. Ela é um patrimônio, um orgulho dos anapolinos. E ela veio para ficar. Obrigado, só isso.
Discutindo.
O requerimento ainda em discussão, vereador Jackson Charles.
Quero cumprimentar o vereador Mauro pela propositura. Realmente, a emissora, co-irmã da
qual nós estamos aqui falando nessa manhã, a Fundação Frei João Batista Vogo, realmente tem uma folha de serviço prestada considerada à cidade de Anápolis. E tem um grupo de profissionais altamente qualificados, preparados e fazem a notícia de forma respeitosa. Eu acredito que é isso que faz a diferença e é isso que faz a existência dessa emissora por tantos anos, mesmo sendo ela uma rádio de cunho católico, ela dá abertura e também tem vários programas evangélicos ou protestantes na sua emissora. É uma rádio que ela tem um trabalho isento para todas as pessoas que buscam a fornecer informação. O vereador Mauro, há muitos anos, tem um programa extremamente escutado, de uma audiência fantástica nessa rádio.
Então, Partiza.
Pois não.
Não, é só para parabenizar o Frei Valdair, que quando ele era meu diretor lá, eu que fiz o primeiro contrato às 5 horas da manhã, o Frei Valdair que assinou o contrato comigo. Parabéns, Frei Valdair. Por isso que ele é líder de dia. Meu programa é igual o Ratinho. Diz que é brega, mas alguém dá uma ligadinha.
Talvez então... o vereador Valdair te deu a concessão às 5 horas da manhã, porque ele achou que a audiência não ia ser muito boa. E ele resolveu, ele deu azar, porque é um baita de um programa, uma audiência fantástica, né? O vereador Mauro está de parabéns e realmente eu quero aqui cumprimentá-lo por essa propositura. Muito obrigado.
Discutindo.
Ainda na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, também nessa discussão, quero cumprimentar o vereador Mauro aí pelos requerimentos de felicitação aí à Rádio São Francisco. Eu sou um viciado em rádio. Eu, quando levanto de manhã, primeira coisa que eu faço, enquanto eu não pego ali e ligo o rádio ali nas informações, eu não faço mais nada. Acho que eu consigo conviver aí sem a televisão, até sem o jornal, sem a revista. Agora, sem o rádio, realmente, é difícil. Porque o rádio, onde você vai, você leva. Você está trabalhando, você está ouvindo rádio, você está ali, né? Qualquer atividade que você está fazendo, paralelamente, você pode ir ouvindo rádio. Estou lá no meu gabinete, mas estou ligado aqui, ó, através do rádio, né? Estou escutando aqui o que, é que os pares estão falando aqui, mesmo lá do gabinete. Por quê? Com o rádio. Então o rádio tem essa facilidade. Aonde a gente vai, a gente pode estar ouvindo, pode estar atualizado. Quero cumprimentar aqui também o vereador Paulo de Lima, que tem um programa de rádio também, muito bem ouvido. Maurão, Frei Valdair, que já foi também diretor dessa rádio. E a Rádio São Francisco, que tem realmente feito a diferença em relação aos veículos de comunicação aqui na cidade de Anápolis. São 40 anos, né? Quer dizer, uma vida inteira dedicada aqui à nossa população, a trazer a informação para a nossa população. E que a Rádio São Francisco continue aí por muito mais tempo, porque eu estou falando, acho que o rádio nunca vai cair de moda. Pode vir o veículo que for aí de informação, hoje nós temos aí a internet, rede social, que praticamente dominou tudo, mas não conseguiu dominar o rádio. O rádio continua sendo aí de primeira linha o nosso veículo de informação, ao meu ver, o mais importante que nós temos. Então quero cumprimentar o vereador Mauro por realmente estar lembrando aí da Rádio São Francisco nesse momento.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados todos os requerimentos do vereador Mauro Severiano. Dando continuidade às palavras pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Guedes, vereador. Quero apenas fazer algumas considerações aqui. Fazer justiça apenas em algumas colocações. Todos, de sã consciência, somos favoráveis à mobilidade urbana, aos equipamentos, ao viaduto. Nós torcemos para que seja um sucesso a obra. E com certeza será. Ninguém, em sã consciência, seja de partido A ou B, quer que não dê certo. Ao contrário, queremos o melhor possível. Agora, não foi encaminhado para essa casa o plano de mobilidade. Os viadutos são alguns dos pontos, os corredores de transportes, de que constariam no plano de mobilidade. Então é verdade que nós precisamos, seja com o prefeito reeleito, seja qual for o prefeito, que nós aprovemos, numa situação macro, vereador Jackson Charles, o plano de mobilidade de toda a cidade, para consignarmos não apenas os viadutos dos corredores e as intervenções dos corredores de transporte, mas todas as necessidades, vereador Eli Rosa, e pode ser o eventual futuro vice-prefeito da Anápolis. Por exemplo, a interligação da Jaera Fabril, que temos que tornar isso prioridade. Quando o Recanto do Sol, ao Granville, etc.
o bairro Morumbi, o Paulo Senha, todas as interligações necessárias, ou seja, nós temos que aprovar o plano de mobilidade, não foi encaminhado para essa casa. É preciso que nós cobremos a conclusão do plano de mobilidade e o envio. Aproveitando sobre precatórios, vereador Luiz Lacerda tem razão, é muito preocupante. Eu tive informação recente de uma penhora sobre a área do Parque da Matinha, infelizmente por dívida da Paviana. Nós temos que observar isso, porque a Paviana é uma sociedade de economia mista, então sobre as áreas dela pode sim haver penhora, vereador Edson Lopes, e nós temos aí que cobrar, pedir ao executivo que faça essa pontuação, essa quitação, porque nós não podemos perder o Parque da Matinha. É verdade, responsabilidade do passado, né? Os precatórios demandam tempo. Os precatórios de hoje são de 15, 20 anos atrás. Né, e nós estamos aqui fiscalizando, zelando, para que não tenhamos no futuro, né, também precatórios pelas atuais gestões. Mas é só para terminar, eu quero cobrar aqui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e, e da Procuradoria também, trabalho específico, vereadores, para solucionar a questão dos mocós da cidade, que nós já aprovamos a lei aqui, salvo engano, do vereador Edson Lopes, da Geli, para que possamos eliminar os bocós e os prédios, vereador Li Rosa, que estão servindo de criatórios de mosquito da dengue e de insegurança para os vizinhos. Fui cobrado hoje ao vivo pela emissora Rádio Manchester para que nós empenhemos nessa matéria em relação, por exemplo, ao Siretran de Anápolis. Nós precisamos trazer a pauta aí para que a Procuradoria tome providência e destine aquele equipamento, aquele prédio para alguma a zeladoria, algum órgão responsável. Por quê? Porque está servindo de ponto de usuários, de mocó e de criatório do mosquito da dengue, assim como alguns prédios particulares, como o da CCA, na Praça das Mães e outros que nós percorremos a cidade. Sugestão que crie uma equipe de trabalho, vereador Eli Rosa, com membros da Procuradoria, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de Infraestrutura, para que nós possamos trazer a pauta e tomar as medidas jurídicas necessárias para que resolva essas pendências. No mais era isso. Depois eu concluo. Um abraço.
Obrigado, vereador Jean. Também na palavra, pela ordem, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente de exercício, Ederson Lopes. Eu quero só externar aqui o agradecimento e o companheirismo do ilustre vereador Luiz Lacerda. Realmente, Luiz Lacerda foi um parceiro nosso aí, nos deu bastante conselho. Quero te agradecer, vereador, aquele conselho que Vossa Excelência me deu em relação ao servidor público. Quando o senhor era presidente, nós conversamos, e o senhor falou para eu não envolver com o servidor público, que o servidor público não dá voto. Não dá voto. Quero agradecer por Vossa Excelência, me deu esse conselho logo no início do nosso mandato. Posteriormente, Vossa Excelência chegou em mim, no caso da Valesca, falando que isso aí é bucho de canhão, que era para não entrar, para não representar o servidor público, porque não dá voto. Você me deu alguns exemplos aí, eu não me lembro de vereadores que trabalhou em prol do servidor público, mas eu quero dizer para a população que está nos ouvindo, trabalhei sim a favor do servidor público. Por mais que os conselhos que não dá voto tivesse ouvido o novo vereador Luiz Lacerda, mas eu quero dizer que eu faço que a minha consciência, o que tenho na minha consciência, o que é bom para a população. O servidor público é um contribuinte, é um eleitor, sim, tive inúmeras broncas em relação a defender o servidor público. Se eu for começar a enumerar aqui, dentro do pessoal querer colocar os vigia, mudar os vigia sem planejamento, precocidade dos vigia, caso da Valesca, caso da Leila lá da educação, do servidor da obras, de obras, inúmeros servidores, servidor do esporte de saúde, inúmeros servidores. Eu tenho satisfação de falar que tive um trabalho forte com o servidor público. Se eles votaram, bem, se não votou também, está tranquilo, mas o meu trabalho foi feito com a verdade e para representar realmente o pessoal que mais sofre. Em relação à expansão do perímetro urbano, eu fiz um desafio, se tivesse alguma pessoa que entende mobilidade urbana, que pudesse vir aqui falar que realmente seria bom para a expansão do perímetro urbano, mas infelizmente não teve nenhum, eu tive na rádio, tive na TV, ninguém falou, não, realmente isso aqui vai ser importante, essa expansão do perímetro urbano. Entendeu? Então tive muitas ações, tive muitas questões aqui no município, e quero falar o seguinte, eu fui manipulado, sim, eu fui manipulado, para as pessoas mais simples, as pessoas que realmente não têm voz na Câmara Municipal. Posso ter errado, ou às vezes pode ter acertado, mas eu fiz o que o meu coração pediu. Eu fiz o que eu tinha que ser feito. Eu poderia muito bem ter feito um mandato aqui só de palmas, sem nenhum questionamento, da maneira que muitos quisessem que eu fizesse. Mas eu fui a mais, coloquei meu nome, coloquei minha cara a tapa, porque não é fácil você realmente representar as pessoas mais frágeis da situação. Então, quero agradecer ao nobre vereador Luiz Lacerda pelos conselhos, de não trabalhar em prol do servidor público, porque essa categoria não dá resultado político, mas fiz com amor e fiz com dedicação. Espero que, quem sabe, futuramente, esse reconhecimento do servidor público possa vir em tempo. Muito obrigado, devolvo a palavra, muito obrigado.
Ok, vereador Sargento Pereira Júnior. O vereador Luiz Lacerda foi citado e tem um minuto de réplica.
Eu quero pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem? Então, antes, pela ordem, vereador Jackson Charles.
Quero aqui também fazer coro às palavras aqui proferidas, também pelo vereador Lacerda e o vereador Jean mencionou. Não só, vereador Lacerda, a questão dos precatórios. Muito me preocupa a questão dos precatórios, eu tenho, inclusive, nas prestações de contas, cobrado aqui do secretário Amazon uma posição e um esclarecimento mais amplo para a sociedade desses precatórios. Eu acho que nós devemos dar nome aos bois, sim. Eu acho que já deveria ter dado, inclusive. Porque as pessoas, às vezes, querem disputar a prefeitura, mas elas não sabem a real situação que se encontra a prefeitura e, às vezes, acham que será da mesma forma que foi alguns anos atrás. E não vai ser. A justiça mudou a regra do jogo. Agora, não é a prefeitura mais que escolhe quem ela vai pagar, não. A justiça determina quem é que vai pagar. O dinheiro é imediatamente descontado na conta da prefeitura. Então, isso eu estou falando dos precatórios. Mas o que mais me preocupa, vereador, não é nem os precatórios somente, não. Tem um assunto que eu não vi os prefeitáveis falar. Não sei se pela complexidade, não sei se medo de perder voto, mas é um assunto que eu acho que o vereador Sargento Pereira deveria falar também nessa casa como defensor do servidor público, que é o problema do ISA, que é o problema de falta de caixa do ISA, que é o problema da disparidade financeira que existe entre o servidor atual, que está prestes a se aposentar, e daquilo que arrecada o município com relação à Previdência. Se as próximas administrações, vereador Jean, não tomar uma providência de uma reforma previdenciária municipal, correrá o risco de quem é aposentado não receber e de quem não é aposentado não se aposentar. O assunto é muito mais sério do que se parece. E nós, vereadores, temos a responsabilidade, vereador Jean, de abordar esse assunto aqui. O município tem feito um aporte na ordem de 1 milhão e 500 mil reais todo mês para se pagar a folha do ISA. Que às vezes alguns prefeitáveis anteriores não tiveram a capacidade de assim fazer e o ISA ficou um ano, dois anos sem receber salário. As pessoas mendigando aí e já era um reflexo lá atrás daquilo que pode acontecer amanhã, vereador Eli. A situação não é brincadeira. Administrar um município não é administrar apenas um jargão popular. Jargão popular não administra a cidade. O que administra a cidade é conhecimento daquilo que está passando na cidade, coragem para administrar e apresentar soluções para os problemas. E esse problema do ISA é um problema sério. Já não está sendo mais conveniente, vereador Eli, chamar funcionários efetivos, porque o risco de você não poder aposentar esses funcionários amanhã é muito grande.
Então tem que haver um trabalho muito sério para uma proposta de reforma da Previdência Municipal para que isso seja solucionado. Então, são essas as minhas considerações. Vou respeitar o tempo, devolvo a palavra e em outra ocasião eu falo o restante. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Também na palavra, pela ordem, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. O nobre colega vereador Sargento Pereira definitivamente então não ouviu os meus conselhos aí, principalmente em relação ao servidor. Nunca falei que envolver com o servidor público não dá voto. Os que eu me envolvi com eles, deu. No caso de Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência tenha se envolvido lá com os servidores errado. Mas no meu caso, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos os votos. E sobre defender a causa... Sobre defender a causa do servidor é diferente do que envolver com o servidor. A causa do servidor, sempre essa casa aqui, todos os vereadores defenderam. Nós todos aqui, desde o início do mandato, vereador Sargento Pereira, sempre fomos muito atentos, muito sensíveis às causas do servidor. Envolver ali politicamente com o servidor é diferente. Aí sim, cada um tem que saber onde é que pisa, porque senão não dá voto mesmo, né? Mas agora, em relação às causas do servidor aqui nessa casa, todos nós sempre defendemos muito, todos os vereadores, não só Vossa Excelência, que se destacaram mais aqui nesse papel, sem dúvida, Vossa Excelência, vereador Jean Carlos, mas todos aqui foram unânime, todos aqui são muito sensíveis em relação à causa do servidor. Então, é diferente o que eu falei para Vossa Excelência. Se envolver politicamente é uma coisa. Defender a causa do servidor aqui é obrigação nossa, independente de ser eleitor nosso ou não. Todos nós aqui sempre estivemos muito empenhados com a causa do servidor. Agora, envolver politicamente com um ou com outro servidor, certamente um vai dar voto, o outro não vai, né? Foi em relação, às vezes o nosso conselho tem sido em relação a isso. O que é diferente na questão de se envolver com a causa do servidor, que é o que essa casa aqui sempre fez e de forma unânime. Era só para que ficasse bem claro isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também na palavra, pela ordem, vereadora Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu fiquei aqui esperando ver se alguém fazia alusão ao Antônio Roberto Gomide, que hoje é uma grande liderança política, e ele teve o seu levante político, aqui, a sua ascensão política, fundamentado principalmente nessa questão do servidor público. Então, o servidor público, aquele que tem os seus pedidos embasados nos direitos e na ética, vale a pena você investir nele, porque ele sim preocupa com as causas do nosso município, com as causas universais do nosso município e não com as causas particulares de alguns movimentos que se estabelecem dentro da servidoria pública. Obrigado, e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Sem mais inscritos na palavra pela ordem, nada mais também a tratar na ordem do dia. Encerramos a ordem do dia, abrimos as comunicações.
Comunicação.
As comunicações, vereador Jean Carlos.
Comunicar aqui duas comunicações. Na verdade, externar aqui elogios à equipe da Alexandrina, que conseguiu o terceiro lugar na maratona de Goiânia ontem. Então, a nossa equipe de corredores, atletas, corredores do bairro Alexandrina, está aí fazendo sucesso já além das fronteiras do município, né? Lá em Goiânia, ontem, por comemoração do aniversário, na maratona. Então, fica aí externado em nome do Júlio, né, um dos membros da equipe lá, nossos cumprimentos e reconhecimento. E só para complementar aí, utilizando o tempo que me resta, vereador Jacques, sobre o ISA, certamente nós já pontuamos em alguns momentos nessa casa, mas Vossa Excelência tem razão. Seja qual for o gestor, nós temos que cobrar formas de subsidiar o Fundo Municipal de Previdência. E uma delas está prevista na própria Constituição e inclusive nas leis previdenciárias, é o uso de bens públicos municipais para gerar rentabilidade destinadas ao fundo previdenciário. Áreas públicas, hoje talvez consideradas inservíveis, com parceria com a iniciativa privada, podem gerar rentabilidade e destinar ao fundo previdenciário. É uma das alternativas que tem. Porque é necessário, sem dúvida, tirar esse sobrepeso que tem no cofre do Tesouro Municipal, né, da receita própria, para que possamos ter uma outra fonte de recursos para garantir aos aposentados e pensionistas do ISA
a tranquilidade e sem sobretudo, o desgaste das finanças do gestor municipal. É uma forma, nós temos, sim, alguns municípios que já conseguiram isso com essa rentabilidade, usando bens públicos municipais. Por exemplo, nós citamos aqui hoje, eu citei a questão do Ciretran, que está lá, parado, sucateado, gerando criatório de dengue e insegurança para os vizinhos. Ali é uma área que tem certeza que tem pessoas do mercado imobiliário aí que tem interesse para fazer ali uma parceria, gerar renda e destinar ali ao Fundo Municipal da Previdência. Portanto, nós temos que colocar isso como prioridade, sim, para o próximo legislador, o próximo mandato do prefeito, e com certeza nós estaremos aí sendo um dos que estarão levantando essa bandeira e cobrando essa solução. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, sem mais inscritos nas comunicações e nada mais a tratar na presente sessão, sobre a proteção de Deus, encerramos a presente sessão, marcando outra, convocando para amanhã, dia 25 de outubro, em horário regimental.